presente, o presente, o a mamãe falou bem assim. Eu pedi o presente, a minha mamãe, a mamãe falou bem assim. Filhinho, presente é coisa de mulher, mulherzinha. Eu vou te dar o Xbox, Xbox é de machão, é revolução. Xbox é fodão, é de machão, pegador de mulher, pegador de mulher. PlayStation é pra mulherzinha, meu filhão, meu filhão, queridinho da mamãe. Mas mamãe, eu queria um PlayStation. Vai, mãe, mãe, ai, mamãe, será que você me acha mulherzinha?
Voltando quando eu ainda tava usando a extensão pra pegar, pra usar, sabe, o teclado e o mouse como fosse o controle, sabe?
Sei.
Aí eu comecei no... Eu joguei o GTA V, achei foda, cara.
É, só que o GTA V é foda.
O carro lá, eu fiquei meio na terdal pra mexer. Você quer não conseguia. Se...
Você começar a jogar online, velho. Isso é doida.
No xCloud dá essa permissão?
Dá, ó. Quando você assina o xCloud, o Xbox Game Pass Ultimate, você consegue jogar online, né?
Ô, velho, quando o controle chegar, você me ajuda?
Ajuda sim.
Só não, mas colocar, tá. Você
tá jogando aonde?
Estudando,
né? Você joga aonde? Onde você tá jogando?
Notebook.
Notebook, só você colocar, já reconhece automático. Tem muita.
Mas,
tipo assim, se eu for chamar você jogar, sei lá, Mortal Kombat 11.
Dá pra jogar.
Aqui, assim.
Você me adicionou?
Não, velho.
Eu te mandei minha gameplay, você me adicionou?
Eu acho que eu te mandei um oi lá, cara. Depois você...
É, porque eu acessei só pelo Xbox 360. Eu tô com dois 360 aqui.
Amanhã eu vou pegar um Xbox One.
E aí eu vou entrar, vou voltar. É bom demais, velho. Eu gosto. Você tá doido, sou apaixonado por Xbox desde o... Desde muito cedo.
Esse 360, você... Assinando a Game Pass, você consegue jogar online esses?
Não, só no One.
Ah,
não, você consegue jogar online no 360, mas o 360 não tem a Game Pass, não. Entendeu?
Ah,
você consegue jogar online, por exemplo. Você consegue jogar Mortal Kombat 9. Não sei se você já viu Mortal Kombat 9. É mais
atrasado
que o One.
Isso
360...
é que tem um Fred Krueger?
É, ele mesmo. 360 dá. É, você consegue jogar GTA V, por exemplo, aí você consegue.
Mas isso aí é do cara. Isso é
bom. É bom.
O videogame
é bom, velho. Não é ruim, não.
O controle colecionar, chegar.
Igual eu fiz. Mas chega que dia?
Ué, tá na previsão de chegar terça-feira.
Ah, então tá bom demais, velho. Bom demais.
Então, tipo assim, esse streaming, se você tem uma TV boa, smart, você instala o xCloud delas, aí não... Mas você acha que é melhor ter o aparelho mesmo? O console mesmo? Que...
Olha, no videogame, funciona melhor. O melhor lugar pra você jogar é no videogame, porque foi feito pra ser jogado no videogame. Mas como você tá começando agora, você não vai ter muita diferença não, velho. Você, com o notebook, você joga pra caralho. Algumas televisões mais novas, elas já vêm com suporte pro xCloud. Já vem instalado, né, nelas, entendeu? Principalmente da LG. Agora, por exemplo, minha televisão é muito antiga, só que eu comprei um aparelhinho que você transforma a sua televisão em smart. Eu tenho o Fire Stick da Amazon. Dá pra jogar no Fire Stick também. É muito bom, cara.
Pô, fica, velho.
Entendeu?
É porque o videogame é caro. Não compensa você dar R$2.000 no videogame só pra jogar xCloud. A não ser que você queira jogar, por exemplo. Vai ser lançado agora o Mortal Kombat 1, você viu? Mortal Kombat 1 você só consegue jogar no videogame, você não consegue jogar no xCloud.
É.
E tá foda, viu, velho? Tô doido pra jogar esse jogo, só que eu não vou dar R$400 num jogo, nem fudendo.
Você vai... Você vai na... Como é que fala? Na Steam Verde?
É, vai na Steam Verde baixa. Só que aí você tem que ter um PC foda, né? Que não tem ele, não tem ele via stream, só tem ele você comprar o jogo. Você rodar ele, que bicho tá bonito, viu, meus? O 11 já tá bom, ó. O 11 que a gente joga lá no... O 11 tem o Coringa.
É. É da hora demais, velho.
É da hora, é bom, bom. Killer Instinct também é um bom jogo de luta, velho.
Ah. Eu gostava dele desde a época do, que eu vi no Super Nintendo, né?
É, Killer Instinct é um bom jogo de luta. Porra, tem jogo pra caralho, velho. xCloud tem jogo pra caralho, você vai gostar.
Tem.
E agora, se... É, eu não sei se a Microsoft vai fazer isso, acho que vai fazer. A Microsoft comprou a Activision. Aí Call of Duty é da Microsoft, Crash Bandicoot é da Microsoft. Uma série de... É muito jogo, velho. Muito jogo bom. Se eles liberarem... Em outubro eles fecham um acordo. Se eles liberarem todos esses jogos no xCloud, não tem pra ninguém mais não, velho. Acabou.
Pô, filho, da hora.
Aí tem um jogo novo que entrou lá agora, Starfield, chegou a ver?
Eu lembro que você comentou comigo.
É, de exploração espacial.
Pô, boy.
Você faz seu personagem e vai explorar. Você cria planetas. Depois a gente vai combinar de jogar junto, criar Laruslândia, um planeta chamado Laruslândia e...
Fazer a zoeira. Né? É passar no vestibular e de preferência numa universidade pública.
Tá estudando muito?
Nossa.
Ano que vem, então onde você quer estar?
Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
A Milena quer fazer administração, o curso com o maior número de alunos do Brasil.
É que toda vez que eu vejo alguém de Montes Claros, eu pergunto se conhece, viu?
É.
Ele fala que não, eu esqueço que aqui essa bagunça é pequena, Montes Claros é tipo BH. Eu tenho na cabeça que você mora em Montes Claros, você conhece todo mundo, você conhece o Frank, você conhece o Buquinho, você conhece...
Tá grande.
Tá moço trabalha comigo, ela é de lá, velho. Eu cheguei a perguntar a você, eu acho que...
É, eu tô virando uma celebridade local aqui, Laras, eu e Lucas.
Oi, sim, cara.
É, a gente nem se toca. Esse cara que você conheceu que faz stand-up, Ilha. É Ilha o nome dele?
É, Ilha Carvalho.
É. Esse cara andando na rua. Eu vi esse cara ontem, velho. Na rua, caminhando aqui. Ele é namorado. A namorada dele é bem good vibes.
Bem bom dia, sol, de sua galera.
É, eu não duvido que ele puxa fumo, não, cara.
É.
Quando ele vem aqui com a forma dente...
Ninguém, absolutamente ninguém, fazia a mínima ideia quem era o cara. Tá caminhando, foda-se, entendeu? Então aqui tá. E quando a galera fica famosa, a galera não quer nem saber daqui, velho. Aquela...
Cavalo! Dança, gatinho, dança!
Mas vivia na porta da rádio pedindo pra tocar a música dela lá, da banda dela. As bandas. Aquelas bandas de noia, sacou? Aquele povo que veste igual Belchior e tudo. A outra banda da Lua.
É. Dá, não.
Acho que é Belchior.
Que toca aqueles instrumentos. O cara faz um, tipo, uma mala de papelão e fica batendo. Fala, é um instrumento. Curso de tambor. Ah, vai tomar no cu, velho.
Que é esse porra de curso de tambor? Estranho assim.
Que é isso, meu filho? Calma.
E aqui o povo é bem. Aqui o povo é bruto demais, velho. Esse cara, tem a Praça da Matriz, essa galera fica lá, essa galera desse ídolo, dessa mulher, que é tipo. O cara que é poeta, o cara pode ler uma poesia pra você? Pode. O cara lê uma poesia toda fodida e fala R$5. Você vai lá. R$5 a cabeça da minha pica. Vai tomar no cu.
Cavalo.
Mas no sinal, velho?
Que sinal? Na praça, velho. Se for no sinal, você só fechar o vidro do carro e ignorar. Tá como é lá na praça, o cara chega, posso ler uma poesia pra você. Você não vai falar não porque você tá com a mulher, né, velho? Mas vontade de falar não, velho. Porra de poesia, vai tomar de suco. O cara lê e pede R$5. Fala, não, irmão. Infelizmente. Ou então posso mostrar a minha arte? Tá doido, velho. O cara pinta um azulejo lá, velho. Porra, vai ser servente prender, porra. Para que eu pinto um azulejo. Tomar no cu, mano.
É que vem muito é venezuelano, velho. E gente do Uruguai pra ficar rodando. É. Fazer marabalismo no sinal. Quando é isso aqui, as caras noia lá do Boa Vista tocando violão no sinal, velho.
É, aqui tem os argentinos. Engraçado demais, viu, velho? Eles estão de boa lá, do nada eles começam a brigar entre eles lá. Pra tomar ponto no sinal. Ô, Lars, eu vou falar com você. Os caras têm umas ambições assim que eu vou falar com você. Porra, velho. O cara tá brigando com o outro pra tomar um ponto no sinal, velho. Que porra é essa, bicho? E ninguém, aqui mas... ninguém dá moral pra isso, não, mano. O cara é, aqui é... Sabe aquela mentalidade de pobre, exibida? É a galera daqui. O cara paga, tipo, R$200 pra ir ver um cara de Belo Horizonte se apresentar, fazer uma apresentação bosta no Centro Cultural aqui, mas não tem coragem de pagar artista local. Mas também um artista local é os caras que ficam fazendo poesia e pedindo... Tomar no cu, mas...
Apoia sua cena nossa, ó. Apoia sua cena local, vai lá. É os caras. É poesia acústica.
É
os caras parecem Vitão tocando.
Deus me
livre. Vida louca, versão
MPB. Tinha uma mostra de teatro aqui. Era no mês de agosto, inclusive essa porra acabou. Teve um dia, velho, aí até uma peça experimental, não sei o quê, muito boa, muito aclamada. Aí eu levei uma mulher, mano, tava comendo um trem delicioso, toda metida intelectual, fazia letras em espanhol, levei essa mulher.
Porra.
Chegou lá, era pra você ficar pintando, uns caras pelados lá, e você ficar pintando o corpo dos caras.
Ele gosta.
Desgraça é essa, véio? Tinha umas duas mulheres no meio também, mas as mulheres pareciam uns caras, cabelinho curtinho. Falei, ah, vai tomar no cu, viu, velho? Nossa, bicho. Deu um ódio, velho. Organizou, todo mundo ficou revoltado. A peça é isso? É isso. Não, porra, vai tomar no cu. É triste demais, viu, Lares?
Triste. Nossa.
Cachaceiro, pele com santo de caraca. Só rasta vagabundo e caroneiro. Vou deixar a Babilônia ir pra São Tomé. Fumar muito bagulho no meu narguilé. Você escovar os dentes há mais de 3 semanas. Minha mulher é suja, esbunda e usa saia indiana. Não sou negão, mas tenho dreadlocks. Fui do Bob Marley de Dure. Sanga, e meu almoço foi um pedaço de manga.
Meus olhos tá estagnado. Acho que esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem. Engarrubaram todo meu artesanato. Meus olhos tá estagnado. Acho que esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem.
Thank you.
cabelo encebado e o pé fechado de cachaceiro, pele coçando de caraca. Só rasta vagabundo e caroneiro. Tô cardigoso, mas não tô sozinho. Carrego sempre comigo um garrafão de vinho pra ficar bem louco numa cachoeira e apertar um beck na folha de bananeira.
Meus olhos tá estagnado, acho que esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem. Esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem. Ainda roubaram todo meu artesanato.
Oi, oi, ai, ai, ei, ei. Ui, ui, oi, oi, ai, ai.
Joelhinho no queixo, joelhinho no queixo,
dançando o reggae do maconheiro.
Joelhinho no queixo, só basta vagabundo e cachaceiro.
Joelhinho no queixo, joelhinho no queixo, pra dançar no cozimento de calor.
Tá aí as notícias aí, quer começar aqui, ó.
Começa
tá,
aí.
Tá desde Martina Oliveira, cara. Você chegou a ver algum vídeo de uma mina? A gente comentou lá. E ela aponta nos posts lá. Aponta seu QR Code aqui e tem acesso a meus treinos.
É. Só que eu acho. Eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que era combinado, ela combinava com os caras. Né? Porque não tem condições essa mulher ter sido presa, não, velho. E esse trem é tudo combinado lá.
Esse trem.
Teste de fidelidade. É... Não sei o que, não sei o que. Entendeu?
Essas mulheres peladas, essas pegadinhas, esse trem é tudo combinado, velho.
Não por causa dos caras, que homem você tá ligado que pensa com a cabeça da pica, né? Mas, por exemplo, o cara tem uma mulher, o cara tem uma namorada ou uma esposa, e ela faz isso que ela fazia, o cara não quer nem processar, nem chamar a polícia, mas a esposa fala, não, moço, vai processar, tem que processar, tem que não sei o quê, né? Ela que chegava pros caras, né? Mostrava um QR Code, dava R$2, alguma coisa assim.
É.
Só pro ouvinte
aí
entender.
Aí tá falando aqui que só dessas coisas já atingiu 1 milhão.
Pois é, mas igual eu tô te falando, a ideia dela, eu acho que não era nem chamar a atenção do cara que ela tava abordando. Eu acho que é combinado. A ideia dela é te chamar a atenção de quem tá assistindo pra entrar no OnlyFans dela, entendeu? E ó, velho, vou falar que esse trem tá rolando um dinheiro, Laros. Laros, tá rolando um dinheiro. André Surati, 20 dias, ganhou R$500 mil, velho. Você imagina?
Eu pergunto dias. Como é que os caras tá assim nesse trem, velho. Pra qual sentido?
E ela é tão maldosa, assim, não sei se é, que o filho dela que filma ela, que já é maluquice, recebeu 60 conto, velho. Ela ganhou 500 mil, o cara recebeu só 60 mil. Mas tá certo, né? Talvez, sei lá, talvez ela procurou um câmera profissional, o cara falou, cobre 20 mil, aí o filho dela falou, não, dá 60, tá? A massa, né? Você tava falando o quê? Como é que tem cara que paga lá?
Não, como é que... É um trem que... Entende que teve uma época que você não tinha acesso igual você tem hoje, né? Tinha a galera do 5 contra 1 aí, tinha que ir nas bancas escondidas e comprar um DVD, comprar uma Playboy lá.
Mas deixa eu te falar.
Mas hoje, velho.
Deixa eu te falar. Você comprava o DVD, você comprava o Playboy, hoje tinha tudo isso.
Não, hoje você entra no Instagram, você.
Não, sim, velho.
O TikTok você já tem, velho.
Você não entendeu. O cara, eu acho, o cara quer ter a ideia que aquela pessoa é dele, entendeu? Geralmente é um cara solitário, que não tem namorada, aqueles, sabe, aqueles... Só os campeões, só os podcasters, só os caras do resumão, os caras fortão, né? Sabe lá, o cara tem capacidade de arrumar namorada, aí o cara paga, sei lá, o cara paga 20 conto, 1 minuto, 5 minutos, sei lá quanto custa essas porra. O cara paga 20 conto ali por 5 minutos, mas faz o que ele quiser e ele fica. Ele nunca teve visto a vida, pô.
Não, eu acho que. Eu não sei como é que funciona essas plataformas, se eu não me engano, mas. Lá você só tem acesso ao. Tem, pra entrar lá tem que pôr cartão crédito. Eu não vou fazer uma burrada dentro.
Não,
porque, sim, porque eu acho que é diferente das canguel, velho. Parece que você tem que pagar por mês pra poder ver as fotos e os vídeos por mês.
É, você assina aí, eu acho que tem uma coisa mais pessoal que pede pra fazer. Só que deixa eu te falar, isso aqui, essas mulheres estão girando dinheiro que é oficial, velho. Assim. A plataforma ganha, mas sabe onde que o dinheiro pesado tá rolando? É aqui no Telegram, velho. Aqui você vê umas coisas absurdas, você vê os caras casados que põem as mulheres pra fazer esse trem, sacou? Mãe e filha.
Viu?
É, ué, tá. É o me chama no privado, esse tipo de coisa, sacou? Aí que o dinheiro tá rolando bravo mesmo. Né? Aí aqui nós comentamos e não falamos a notícia aqui, ó. Martina Oliveira, conheça a criadora de conteúdo que ficou milionária aos 20 anos e tem viralizado na internet. Comecei sem grandes expectativas de ganhar muito dinheiro, mas já estava ganhando mais do que no meu emprego CLT. Naquela época eu ganhava 2.800 e atualmente ganho 60 mil reais por mês. E aí, Laros, tem aquela ilusão assim que a gente sempre discute lá, que é o seguinte. Porra, é puta, não é puta, é prostituição, não é prostituição, o que que é? Sabe? Às vezes é mais aceitável pra família, o que você tá fazendo? Você entende uma coisa, tipo assim, sei lá, velho.
É um trem que eu fiquei, botei lá no Laranjada, eu falando lá que é vitrine, o Instagram, o TikTok. Mas é para que todo mundo segue o meu caminho, velho. É um vídeo lá biscoitando.
Pois é.
A venda de pack. E os vídeos mais 18. Você acha a minha pessoa fazer tudo isso, cara? E às vezes ainda mais no, quando você procura mais ainda. Você acaba achando até a minha pessoa, velho. E sai te acompanhando, saca?
É, sim, mas aí igual
a minha fala, pessoa velho. Fez tudo isso.
E tá inside acompanhante. Só que tem umas que não vai.
Não tô falando dessa, né? Nem não, a que me chama, nem não conhece.
Algumas outras. É...
Mas você acha, cara? Não é difícil, assim. É não, difícil, mas você consegue achar, sabe? A possibilidade existe.
Mas o que eu tô te falando é o seguinte. Ela tá no conforto da casa dela, sacou? Ela não tem os riscos que uma prostituta teria, ou um prostituto... Ser espancada, de pegar um cara. Talvez o cara tá drogado, mas tá lá na casa dele. Tem um mundo de diferença. E quando você coloca de perspectiva mundial, até nacional mesmo, tem doente pra tudo, velho. Tem os caras que pagam pra ver uns trem absurdos lá. Né? E sei lá, velho. Quanto mais o cara tem dinheiro, o cara. São camadas. Internet é caça satanás, velho. Tudo.
Eu tava falando.
Você vê, a mãe ganhava 2.800 por mês, mas tá ganhando 60 mil reais. Tá doido, é dia demais.
É igual, por exemplo, aqui, a gente falou dela. A minha pessoa, só pra exemplo, pra não falar que é loucura minha. Você vai no TikTok, você acha aquela Carole Chaves dançando. Você vai no Instagram dela, você acha as fotos mais chamando atenção e fazendo alguma coisa por isso. Ela fez aquele negócio lá dos mercados. É, parece que a Playboy Internacional ela conseguiu tirar umas fotos pra lá. E se você procurar mais, você acha uns filmes mais de 18 dela também, velho. É, mas... A mesma pessoa fez tudo essas coisas, velho. Kineshan também, a Jeff Caminhões. Kineshan
já desandou já.
Ué, eu. O que eu gastei com o Kineshan, ainda bem que era um cartão de Luquinhas. Né? Kineshan já desandou já.
Teve um cara aí da Red Film que meio que zoou ela e ela fez a resposta, cara. Que a última coisa ela não faz, né? Que é programa, mas tudo isso aí você acha dela, velho. É. Você acha ela fazendo uma foto lá que chama atenção no Instagram? Você acha uma polêmica lá, igual a gente comentou, que ela ia lá no evento de cosplay e ela tava daquela. É que eu mandei, que eu não mandei, velho?
Mandou.
Mês passado a gente falou.
É. Ela já foi com a roupa do cosplay, que era do Cyberpunk. Mas deixa eu te falar um negócio. Por exemplo, que mexer. Que mexer começou a ganhar dinheiro pra fazer vozinha de anime, velho.
Pô, velho, eu já discordo. Eu acho que eu já fazia vídeo.
Não, eu acho que ela começou com vozinha de anime. Depois uma coisa vai puxar a outra.
É.
Né? E o cara que fez ela famosa mesmo, eu acho que tava tendo a zoeira. Que pagou ela pra ela falar, Jefferson Caminhões. Não sei o que, não sei o que, Jefferson Caminhões. Porra, diferente de você fazer uma publicidade dessa. Tudo. Mas aí o trem vira. O público de anime em si já é meio tarado, velho. Você tá doido?
Pior que eu acho que antes dessas vozinhas já tinha já os vídeos pra mais 18 pra procurar.
Eu acho que veio depois, velho. Não sei. Eu acho que veio depois. Antes ou depois, por exemplo, nós vamos ganhar notícia. Não, pois é, velho, mas. Talvez é vergonhoso pra nós, entendeu? Mas pra quem paga, não sei, velho. Eu não pagaria, bicho. Eu. Falar que você. Né? É foda.
Nossa, velho. É fodido. É igual eu tava falando, eu tava lembrando disso aqui, eu vou deixar esclarecido. Eu sei que não tem nada a ver, mas tem um round de sua minha mulher que fica famosa por causa dos caras que ela relaciona, né, velho? É, Luciano Gimenez, Nick Jagger, né? Teve ficou aí com a famosa. É, Luiz Assonso, Luzerson Nunes lá. Mostrar pro mundo e foi ficando famoso, né? Não é mentira. Ah. Aí tem uma que os caras apelam comigo, véio, por causa daquele trem que eu falei de credibilidade. Você acha que não entra nisso? Porque...
Quem?
É Nif Stefa.
Quem? Ah!
Antes de Bruno Estuta, eu já falava dela. Porque as coisas mais antigas que você vai achar dela, ela figurante no Hermes Renato, que é onde é que o cara mexia.
É, eu acho que o cara deu uma impulsionada na carreira dela, né? Ela ficava meio perdida. Se eu aproveitar. O negócio, Laras, é a mulher saber aproveitar, velho. Eu acho que não tem problema. A mulher usar o cara de escada, não. Não sei se é o caso dela. Porque realmente.
Não, não tô falando, mas eu tá querendo criar essa suposição, velho. Porque você tá nesse meio. Você já ouviu falar dela antes disso?
Não, nunca ouvi, não, velho. E tipo assim, eu nunca ouvi num nível que ela não tinha nem nome, velho. Era a mulher do Bruno Suter. O nome dela é essa. Ela é tão insignificante que, tipo assim, era a mulher do Bruno Suter. Aí você olhava, porra, que gostosa. Aí que eu tô falando com você. Ela soube aproveitar isso. Né? Ela soube
não, aproveitar. Eu não aguento até o gadinho. Não tanque aí, você qualquer opinião que você dá, os caras apelam. Isso é inevitável. Isso é indiscutível, ela é bonita, pronto, não tem, mas esses trem de, que eu não soube expressar o que eu queria dizer, velho,
Tá bom, velho, vamos pra próxima?
Vamos ver. Você vai gostar dessa notícia.
É.
Pessoal fala que no Brasil não vale a pena ser bandido, não, cara. Não,
às vezes até que vale, velho. Pode ler aqui ou você vai ler?
Pode ler.
Mulher sem calcinha imobiliza suposto bandido. Veja o vídeo. As imagens mostram que a mulher dá chave de pernas e desfere socos no homem no meio da rua. Viralizou nas redes sociais nessa quarta-feira ontem, 16, um vídeo que mostra uma mulher dominando um homem que supostamente tentou assaltá-la. Lutadora de jiu-jitsu reage e coloca o assaltante para correr. Detalhe curioso chama a atenção de um dos usuários da internet. A mulher está de vestido e sem calcinha numa posição de ataque, que deixou as partes íntimas dela poucos centímetros do bandido.
A conta que postou no Twitter, velho. Favela caiu no Face.
É.
Sorte ou azar, cara.
O cara tentou roubar uma mulher que faz jiu-jitsu e levou um pau. A novidade é que ela estava sem saia e sem calcinha. Conclusão, todo mundo chamando a polícia e o ladrão pediu, por favor, policiais, pra demorar a chegar. O bandido adorou. Segundo alguns internautas, a mulher seria praticante de jiu-jitsu e teria se defendido em uma tentativa de assalto. As imagens mostram que o homem dominado fica sorrindo e se divertindo com a situação. Caralho, velho. A mulher revoltada com a tentativa de chegar a desferir socos do homem que continua no chão sem conseguir sair da imobilização. Porra, se eu fosse bandido, eu preferia sim, meu velho. Tá doido, velho. E ela é bem gostosa. Eu vi uma foto dela, velho. Tá rolando lá nos grupos que a gente segue lá no Facebook. Ela é tipo num boteco, tomando uma e fumando narguile. Tá lá de boa, né? Gostosa, viu? Parabéns a ela. Parabéns ao bandido também, que parece que ficou feliz, realmente. Tudo gado, Larus. É o gadismo.
Esses dias também, agora que a... Eu cheguei à conclusão, cara, que tem que saber separar o que, que é normal e o que, que é gadismo. Aí eu cheguei... Tem que dar uma...
Fake Nery, natural ou não?
Fazer o fake. Fake gato.
Fake gato.
Gato natural. Eu tava discutindo lá com a Alana, que maravilha. Discuti com a Alana, tem que eu falar todo dia. E com o DCE. Eu fiquei com a conclusão: quando o cara é novo, velho, ele olha no espelho, ele vê que essa tá carcaça. Aí ele começa a tomar uns venenos, começa a ir pra academia pra melhorar, pra atrair mulher. É o normal, né, velho? Você comprar um carro, você tá de a pé. Não, de a pé eu não tô conseguindo. Tô só na cica. Um carro eu atraio umas mais gasolina aí. É o normal, velho. O cara compra um violão pra aprender a tocar música romântica, pra chamar a atenção das minas da igreja, ou sei lá de onde.
É, tem que dar
da faculdade,
cara,
é o normal, velho. Tudo isso é o normal, velho. O gadismo é ficar na frente de zona. O cara gosta da mina, ela aceita ele só como amigo. E ele suporta a situação, mas fica lá, sabe? Elogiando, esperando um dia. Ou senão, quando o cara casa, quem manda na casa é a esposa. Tipo, faça o que a manda e calar. Nesses casos é gado, velho. Agora, o que é normal é essas coisas aí, velho. Agora, você zoar o cara porque o cara tá fazendo isso. Ah, o cara é quizoqueirão trevoso, satanista. Só que no rolê dele só dá outros caras igual aí. Praga.
Sei. Você que postou aí... lá os góticos baianos. Porra, velho, que depressão.
Aí, cara, resolve no show de axé. É pra... Você ir pra quando era novo? É o normal, velho. Isso não é gadismo. Isso é o normal do que... O que o jovem vai fazer, ué, quer conseguir alguma coisa. O gadismo é essa situação vergonhosa, fraco. Aí eu não vou falar. Ó, tem um episódio aqui no DCM que conta que eu morava na casa lá. Que toda vez que trazia a mulher pra lá, dava azar, velho. E chegava no ponto que estava tão fissurado, estava tão nacido, que estava... estava indo atrás de Kinga, velho, que aceitava o valor do programa dela, era o Vale das Forças.
Caralho, velho.
E deu azar, velho. Eles xingaram eles ainda.
Foda. Mas é isso mesmo, Laris. Eu te falei, o homem pensa na cabeça do pau, velho.
Não tem jeito, não. Agora, assim, o que eu acho ruim é o seguinte. Assim, ruim também não sei, velho, se é essa palavra. Se o cara tá sendo só humilhado, aí é foda. Mas se o cara, sei lá, o cara atira em 10 e ele arrasta 6, tá bom, porra. O 5, eu vejo meu...
Eu já ganhei muitas mulheres só pelo cansaço, véio, que eu sou chato, eu insisto mesmo. Mas eu acho que eu não fui gado assim, não.
Não. Eu ficava assim, zoando, véio, por causa dos treinos que eu postava, mas na verdade é normal, cara. Você tá sendo educado, sabe? Não vai chegando falando putaria, você vai dar educação mesmo, aí você faz elogio, beija gerado, mas é normal, velho. Eu tenho que parar de confundir. O que é normal, o que é gadinho.
Às vezes eu exagerava, Laris, assim, passava um pouco do limite, né? Queria chamar muita atenção, né? Esse tipo de coisa. Às vezes exagera. E às vezes também o foco é nem quem você tá focando. Você tá usando a pessoa só pra... O foco é outro. Né? Escola tinha muito isso, você mirava em uma pra acertar a outra, e sempre acertava, né? É isso.
Tá,
vamos pra próxima?
Vou. E agora um assunto novinho aí, cara. Ele tá junto com outras fotos aqui. Vou pegar falando aqui isso aqui.
Fala aí.
Então. A amiga do agressor disse que Vitor Meniel que fez ameaças, cara, ao ser expulso. Ele falou pra ela assim: sua vida nunca mais será a mesma, você nem sabe quem eu sou. De acordo com ela, ele entrou no quarto. Vou desde o começo aí. Pra não ficar meio confuso, mas acho que todo mundo já deve saber. Eu não sabia, né? Quem que é esse cara, nunca vi na minha vida. Então tem um cara que parece. Tem um cara que é ator, não sei, de emissoras, teatro, não sei, ele é ator. Aí ele foi na casa de outro cara que tinha um caso. Aí chegou uma moça lá que mora com esse outro cara e ele foi agredido. Aí o porteiro viu, ele saiu do apartamento, foi filmado esse levando porrada, o porteiro viu, não fez nada E parece que eles quis até viciar o porteiro por omissão. Aí eles foram pesquisando mais. Na verdade, ele meio que caçou isso, porque tava tratando ela mal. Só que... o cara que ele tava lá não é caso de homofobia, porque o cara é homossexual também, igual eu. Eles tinham caso, só que ele morava com uma amiga e ele não gostava da presença dela. Ele não gostou, né, na verdade. É o que eles estão relatando, né? Eu só não tô apontando nada aqui, não, assim, tirando dualismo. Assim.
Esse cara, esse Vitor Meniel, eu sabia que ele existia, mas não sabia o nome dele. Era tipo a mulher lá de Bruno Sutter. Esse cara começou na internet, tem um humor que me incomoda muito, velho, que é o humor da gritaria, sabe? Tem aquele programa lá que Paulo Gustavo fazia, que é o Berra que Cola. Parece que o punch da piada é só gritar. E passa a impressão que todo pobre grita muito e tal. E aí você mistura. O cara, às vezes, ele é gay, é pobre, ele quer fazer um bom, que ele tem que gritar muito, ele tem que falar muito que ele é gay, que ele é pobre, que onde ele mora ele é muito pobre. Que era o que Paulo Gustavo fazia, basicamente, Esse cara começou assim, é tanto que comparavam ele com o Paulo Gustavo, ele fez uns vídeos lá no Porta dos Fundos. Essa semana apareceu todo fodido. Quebraram ele no cacete, velho. Aí saíram as notícias, né? Como ele é o cara, como ele é o cara da Beautiful, Beautiful People, sua galera, colocou ele muito como vítima. E realmente, eu acho que ele é vítima. Que o cara, eu acho que ele deu exagerada na agressão. Né? Quebrou o cara na porrada, velho. Bateu muito nele. Verdade. Eu acho que não justificava. Mas aí, o bom da polícia é isso. Que a polícia vai investigando, vai descobrindo as coisas, né? Tem que saber
se você... Sim.
Tem que saber se essa mulher tá falando a verdade. Primeiro essa notícia, que o cara era casado. Ele levou ele lá pra casa dele e a mulher dele, a esposa dele, chegou. Ele não gostou e bateu no
Vitor. Mas agora é amiga, não é mais esposa. Amiga do agressor.
É, agora é amiga.
E ele era, já foi casado com um cara antes. E tem uma foto dele com um cara casado.
Se ele já foi casado com um cara, parece que ele também era gay, sempre foi gay. Né?
Assim, de acordo com ela, esse Vitor entrou no quarto, fez comentário de deboche e ficou irritado ao ser expulso. Só que na defesa dele, esses trechos de depoimento não são verdadeiros. E mesmo se fosse, não tá escrito mesmo se fosse, eu tô interpretando. Que não são verdadeiros e que nada justifica a agressão que ele sofreu.
Não, eu acho que o cara exagerou. Tem aquele negócio da... Tem que ser proporcional, né? O cara chega e te dá um tapa, você saca uma arma e carrega a arma na cara. Sei lá, você espanca o cara muito. Eu não sei, eu acho que exagerou. Parece que ele apanhou muito. E realmente, lá, omissão de socorro é crime. Que se fudeu foi o porteiro. Esse cara parece que tem dinheiro. O que apanhou também tem dinheiro. Quem vai se fuder é o porteiro. Vai ser demitido. Né, com certeza deve
vai ser foda, né, processo.
Velho? Se não for preso, velho, porque igual eu tô te falando, omissão de socorro é crime,
Mas é foda que às vezes o cara traumete na briga e apanha mais ainda. Uma briga nem é dia, fraco. Às vezes pela segurança dele, era melhor ele ficar na dia, assim. É o que se espera, né? Aquela, igual o Renato lá, comissão da má vontade, porque cada um com seus problemas.
O Tolerância Mil, você já viu? Acontece uma coisa absurda e ninguém faz nada. Do Hermes e Renato e o Tolerância Mil. É maravilhoso.
Cada um com seus problemas.
Parece que o cara apanhou, ficou lá largado e o porteiro só tirou ele do chão assim. Só limpou a passagem, sabe? No melhor estilo Carrefour, morreu no Carrefour, joga um trem em cima e a vida continua. Então. Aí, ó, aqui, ó. Vídeos mostram o porteiro arrastando o Vitor. Caralho, velho. Tá tudo errado esse trem, velho. Tá tudo errado. E
no depoimento dela, ele tentou várias vezes voltar no apartamento onde é que ela e esse senhor moravam. Aí tem ele importunando: eu vou foder com sua vida. Sua vida não vai mais ser a mesma. Você nem sabe que eu não sou. Aí a defesa dele: nada justifica o cruel e covarde por caminho.
Pois é isso que eu tô te falando. Eu acho que o cara e a mulher tinham um ponto. Ó, esse cara tá louco, ele tá entrando aqui, tá me ameaçando e tudo. Chama a polícia. Só que a reação do cara foi muito exagerada. E o cara ainda foi exagerada no sentido que o cara, o Vitor não partiu pra cima dele, não bateu nele, só ficou em ameaças. Foi exagerada no sentido que não foi uma reação de defesa, entendeu? O cara parece que deu uma exagerada. E... Aí depois você vê ele, não sei se você viu o vídeo desse Vitmos, good vibe pra caralho lá. Ele falando: nossa, eu aprendi muito, meu crescimento pessoal. Que porra é essa, velho? O que que tá acontecendo? É os trem que você conhece.
Engraçado, velho. Tá aqui falando aqui também. Ela não era... Pô, Marco, eu era esposa dele, só que ela falou que não era. Eu sabia que...
Pois é.
E tinha outros caras.
A história tá estranha, né?
Talvez a mulher de chato esquecido.
Talvez era esposa e aceitava que desse o cu pra outro. Sei lá, velho. O começo, eu não sei como é que é estranho. Aqui, ó. Segundo Karina, naquele sábado, Yuri mostrou que estava com Victor em casa. e que ela chegou a conversar com o ator em chamada de vídeo.
Olha,
não.
Já viu que... Aqui, ó, tem a... Tem um corte aqui da desconversando no WhatsApp aqui.
É.
Manda lá, filho. Aí tá no Léo Dias, velho. Que é isso? Caramba. Antigamente era... A gente fala de gente esquisita no Tabuó.
É. Agora gente... esquisita, aí vem... O Tabuó em pessoa, Léo Dias. A galera dele. Caralho, velho. Ô, oh. Lá, vamos pra próxima, deixa essa porra pra lá.
Muita.
Às vezes, Laris, às vezes eu acho algumas coisas. A pessoa quer se beneficiar. Que esse cara também tava meio sumido da mídia. Agora.
Eu nunca vi esse cara antes, velho. Que verdade. Você lembra dele de onde?
Porta dos Fundos, apesar também nunca esteve muito na mídia também, né? Não estou falando que ele usou isso para aparecer, mas aconteceu isso e... Não sei, velho, não sei. É a polícia que vai resolver isso aí, não posso falar que sim nem que não.
É. Beleza, vamos falar de coisa boa aqui, velho.
Nossa,
que evento.
Desgraça, viu, velho? Só piora essa merda. Fala aí, Lázaro.
É, Burning Man, peraí. Seu lado. Burning Man. Atingido por chuvas e lama, festival tem autossuficiência como princípio. Entenda. Organização prega autossuficiência e diz que participantes são responsáveis por si mesmo e devem ir ao deserto preparado para tudo, cara.
Na primeira vez em que Marcha Mastava compareceu ao Burning Man, a cidade efêmera anual que atrai milhares de furiosos de espírito livre. Isso, eu vou ler de novo. Aqui que começa o problema. Espírito livre no deserto de Nevada. Ela fez malas demais. Eu me preparei por 3 meses, ela lembrou em entrevista à CNN. Eu li todas as listas de embalagem, todos os tops do Reddit, todos os bate-papos do WhatsApp, me preparando para o Burning Man do ano passado. Mas este ano, quando uma forte chuva transformou o local no remoto, numa confusão lamacenta que forçou os participantes a buscarem abrigo e conservarem esses recursos preciosos, a Tava não estava tão preparada. Aí, ó. Ela se tornou uma das cerca de 70 mil pessoas presas no evento. Quando o deserto de Black Rock recebeu o volume de chuvas esperado por mais de 2 meses em apenas 24 horas. As tempestades começaram na sexta-feira e continuaram durante o final de semana a transformar a areia do deserto em argila líquida e escorregadia. E possibilitou a entrada e saída de motoristas. Que delícia, cara. Eu estava excessivamente preparada o ano passado, mas acho que essa é a maneira certa de fazer isso. Embora as fotos elaboradas, as instalações artísticas do Burning Man e as pessoas em trajes complexos tornem-se um evento glamouroso, o clima severo fim de semana enfatizou os desafios que a experiência representa. Os participantes passam 7 dias em um ambiente desértico e isolado, com acesso ilimitado a recursos e infraestrutura externa. Vocês já tem um episódio de South Park, é maravilhoso. Eu não sei se você já viu que Eric Cartman, ele ressuscita Cthulhu. Cthulhu é um demônio que tá há milhares de anos dormindo. E a única função de Cthulhu é acabar com o Justin Bieber e acabar com o Burning Man. É maravilhoso. Cthulhu matando os hippies, tudo. Ah, vai tomar.
Que merda, viu, Lara? Aí, ó, você tava falando de Tabuol aqui, isso aqui é, imagina um festival de Tabuol, esse aqui. É o maior festival hippie, essa porra desse Burning Man. Que bosta, viu, bicho? É Deus, né, Deus agindo aí, isolando esse povo pra nunca mais eles...
é só playboy falando de dando bom dia pro sol e aquelas músicas e tomando droga e se fudendo. Ai, que bosta. Aqui, ó, Luba Sharef participou 6 vezes do Burning Man. As difíceis condições do acampamento são partes que tornam o evento tão especial. Triste, viu, Lars?
Triste.
Ai, velho, triste. Eu tô criando minha filha, Lars. Morro de medo dela virar hippie.
Caralho.
É, você tem alguma coisa a dizer sobre o Burning Man, Lars? Maior festival hippie.
Ué, cara, eu tava conversando com o Chris. É. Ele falou que saiu num documentário sobre o Woodstock de 99.
É, que é uma bosta também.
Nossa.
É, eles dizem que foi o pior. Parece que foi, não sei se foi.
É.
Problema relacionado a isso, a lama, não foi?
É, porradaria, violência.
É. Eles dizem que o Woodstock de 99 é o pior que existiu. Acho que Green Day tocou, tiveram outras bandas. Isso. Mas é. Eu não sei se, inclusive, depois disso, começaram a dar uma parada com o Woodstock.
É fodido, né?
É. Só. Esse aqui é bem hip. Burning Man. Maior festival hip da história. É. Que bosta.
E falando de hip, que é festival, talvez uma notícia meio triste, assim.
Diga.
Mingau levou um tiro, né, cara?
Porra, fiquei triste, viu?
Por sua vida.
É, fiquei triste. Eu gostava, gosto muito do Mingau. Caralho, velho. Viu, Dolinho, o pai do Dolinho falando assim, quando você for na biqueira, não vai de carro novo, vai com o Uno, desliga o farol, alguma coisa assim. Caralho!
Que olha esses Dolinhos, velho.
É, foi comprar 10 contos de pó e recebeu o troco em bala. Foda. Né? Mas... Que situação, viu, bicho? Que azar do caralho. Larios?
Sim.
É isso, velho. O cara foi... Parece que tava comprando droga mesmo, Larios. Né? Apesar das piadas. Mas é triste, velho. Que o cara... Parece que ele tá mal, viu? Precisando de sangue. Já fez umas 2 cirurgias na cabeça. Vai precisar de mais.
É que...
Pra caralho.
A história é a seguinte, é bem verdade. Polícia acha casa bomba e fala em fechar quebra-cabeças do ataque a Mingau. Batista do Ultrarrigo foi atingido com um tiro na cabeça em Paraty. Está internado em estado grave em São Paulo. A polícia civil descobriu uma casa bomba. Esse nome é novo pra mim também.
É.
Local que distribui drogas para os pontos do tráfico. Na mesma região que o baixista foi baleado. Na comunidade Lia das Cobras. É, entrevista ao Datena, delegado Marcelo Russo falou que a prisão de um suspeito e os próximos passos. Aí tem falando, né? Que começou a fazer diligência, recolheu imagem até de câmera. É, acharam. Você consegue ler, viu? Eu tô travando aqui. Talvez se ele não fica mais da hora.
O delegado acredita que está próximo de concluir o caso, pois as últimas informações... Após as últimas informações, conseguimos fechar o quebra-cabeças com mais 3 elementos identificados e qualificados. E estamos na busca para a prisão desses. A Ilha das Cobras é um local que tem uma atuação de uma facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Os integrantes praticam tráfico de droga de forma armada... E o veículo da vítima entrou no local na Praça do Ovo, onde temos uma boca de fumo. É uma área perigosa e deve ser evitada, afirmou. Segundo Marcelo, a entrada de Mingau na região deve ter assustado os criminosos, que reagiram com tiros contra o carro do músico. Para ter efetuado um disparo de arma de fogo contra o veículo, é que, de uma certa forma, a entrada desse veículo grande, uma picape que balança, com vidro escuro, às 10 da noite e ao passar no quebra-molas assustou os criminosos. Após uma ação de inteligência, os policiais conseguiram mapear os esconderijos de armas e drogas. Polícia civil e militar encontraram a casa alugada pelo tráfico, usada para esconder drogas e armas de fogo que estavam ocultadas no armário da residência. A casa bomba fica apenas a uma rua da Praça do Ovo, onde ocorreu o atentado contra o baixista da banda. No esconderijo, os policiais encontraram 3 pistolas 9mm com numeração raspadas, uma grande quantidade de drogas como maconha, crack e cocaína, além de balanças de precisão e materiais para etiquetar as drogas para serem vendidas. Em outras casas da comunidade, agentes encontraram munições. Aí no domingo a polícia prendeu o cara. O baixista. Aqui não adianta ler, Laros, que o estado dele cada vez tá diferente. Ah. Mingau segue sedado na unidade de terapia intensiva, né? Após ser baleado. É, assim, disseram que ele tava vindo comprar drogas, apesar da piada que a gente fez. E pelo que eu entendi, parece que essa casa era o principal ponto de distribuição das drogas, sabe? É tipo a boca de fumo que distribuía para as outras bocas de fumo, não sei. Talvez teria uma droga mais pura e ele foi atrás, né? E aí, talvez ele era... Não sei se ele é usuário de drogas. Tô falando isso baseado nas piadas que o Dani Gentili faz com ele.
É, verdade.
Que era aniversário dele, né? Segundo o Dani Gentili, ele é usuário de drogas. Talvez ele tava atrás de uma droga mais pura e foi com um carro novo. Ele era dono de uma pousada lá em Paraty. Ele é dono de uma pousada. Era, não, o cara tá vivo ainda. Mas triste, velho. Achei bad vibe demais. Tanto dele quanto do Kaique Brito. Você colocou aqui, mas Kaique Brito foi atropelado. Foda. Pra caralho. Mas é isso. Larios, algum comentário?
É, eu tô meio... É, foda que a gente fica querendo rir, velho. Negócio de droga, mas é pai, é porque o cara levou um tiro, né, velho? E eu não tenho nada contra isso.
É, tipo assim, não, mano. É assim. Teoricamente, vamos falar assim. Ele tava indo comprar a droga dele, né, velho? Então, assim, foi uma fatalidade. É. Tô falando assim, seria muito engraçado se. Sei lá, desse a louca nele, pegasse uma arma e fosse na boca de fumo querendo matar os... Sabe? Aí a gente ia fazer piada. Mas aqui não dá, porque é só uma tragédia, pô. Não tem muito o que falar, tudo é muito triste. Dia do aniversário do cara e... É isso, velho. Bad vibe pra caralho, entendeu? Eu fiz a piada que o Dolinho fez, pô. E alguém escreveu assim, se fosse o Léo Lins, ia fazer a piada. Foi comprar pó e receber o troco em bala. Entendeu? Tipo, foda, velho. Foda. Tomara que ele se recupere e melhore.
Uhum.
Né? Foda. Não foi droga, né? O Rapa, 2 caras do Rapa foram baleados. Uhum. Foi assalto nos 2. Marcelo Yuca e tem um cara lá que ele tocava, era percussionista do Rapa, também aconteceu.
Ele viveu?
O percussionista, eu acho que ele sobreviveu. Marcelo Yuca, o cara descarregou a arma nele, velho. Ele ficou mal pra caralho. Né? Ficou paraplégico, foi paraplégico. Não sei se foi tetra ou paraplégico. Eu sei que ele ficou um tempão. Tanto que ele morreu e tava cadeirante ainda por causa desses tiros que ele tomou. Foda, né, velho? Brasil tá foda lá. Brasil é... Atenção, ouvintes, juntou um dinheiro, vai embora, porque aqui não dá, não.
É isso.
Pronto, Laros?
Pronto, hein, cara.